Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Meu caro amigo, cara amiga que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, tendo na produção Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Nos encontramos aqui nesta programação, direto do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, para tratarmos no programa do Ponto de Vista sobre algum tema importante para a sociedade. Hoje, o nosso tema será os avós do convívio familiar. Atualmente, com o fenômeno do amadurecimento ou envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida, os avós têm se tornado cada vez mais presente e parte integrante do círculo de convivência familiar. Se tornado mais presente e integrante não significa que tenham sido tão valorizados quanto merece. A contribuição dos avós é grande no cotidiano das famílias. Dentre elas, podemos citar o suporte emocional, financeiro, muitas vezes, e uma das principais funções tem sido a de cuidadores dos netos. Nesta função, os avós acabam contribuindo em momentos de dificuldades familiar e sendo um apoio na correria do dia a dia. Pesquisas realizadas com netos já crescidos demonstram que os avós influenciaram de diversas formas a vida dos mesmos, como na formação do caráter, identidade pessoal, objetivos, crenças religiosas e na maneira de lidar com os processos de envelhecimento. Para falar comigo, Suzana Sottolani, que é avó de 5 netos, está se encaminhando para o 6º. O Anísio Pereira Faustino, quantos netos, Anísio? 3 netos. Depois, Alice Rosa Vegas, que é da Pastoral da Pessoa Idosa da Diocese de Dourados, porque trabalha com muitos avós e bisavós. E depois, a Gabriele Porto, que é recepcionista da Rádio Coração e é neta e bisneta. Ela vai nos dar a versão do outro lado. E conosco também a Maria Aparecida, que é avó de 5 netos e é da Paróquia Santo Elias. Então, nossa saudação especial aos nossos convidados já citados aqui, e não vou fazer uma saudação para que cada um já dê seu bom dia inicialmente, mas vamos diretamente já falando com eles. Vamos falar com a Suzana, que está mais perto de mim aqui. Você que está em casa, logo logo você vai ter também a parte visual, porque nós vamos transmitir também pelo Facebook, né? Mas agora não dá para você ver, mas a Suzana está aqui do meu lado. E trouxe a neta ainda. Como é o nome da neta, Suzana?
Bárbara.
Bárbara tem quantos anos?
A Bárbara tem 4.
Bárbara, você gosta da vovó? Diga ali, diga assim, ó, diga assim na...
Sim.
Aí, também o padre dizer assim, como é que vai dizer não? Não pode. Então, Suzana, como é a sua experiência de avó de 5? Já psicologicamente preparada para o 6º?
Pois é, padre. É uma experiência maravilhosa. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Coração. Uma alegria estar aqui. É uma experiência diferente, uma experiência que de fato faz a gente ver a vida com outros olhos, né? Uma alegria, uma vontade realmente de viver, de estar juntos, e é muito bom. Sou muito feliz, né? Tendo 5 netos, a minha neta mais velha já tem 13 anos, aí demorou um bocado de tempo para nascer a Bárbara, e os outros são todos pequenos, muito próximos, né? E o 6º que vai chegar no começo do ano. Então é uma alegria muito grande ser avó, uma experiência mesmo que é um presente de Deus na nossa vida.
Você é mãe de quantos?
Eu tenho 3 filhos.
Três filhos. E cada um tem 2 ou tem alguém?
Não,
que tem mais?
Não, o Tiago, que é o pai da Bárbara, né? Ele teve a Giovana, que é a mais velha, ele teve a Giovana com 20 anos.
Uhum.
E aí demorou um tempo, né? E vem a Bárbara e o Tiaguinho, ele já encerrou. Uhum. E depois tem o Renato, que é o meu filho do meio. O Renato tem só 1, Pedro Afonso. e a minha nora Jéssica está grávida. E depois tem a Nayara, minha caçula, ela mora em Nioaque, né? Não é perto de mim. E tem o Lorenzo. Lorenzo tem 10 meses.
10 meses, muito bem. Anísio, que está logo em seguida, tem 3 netos. E tem quantos filhos, Anísio?
Tem um casal, 2 filhos, né?
Uhum.
E tenho 2 netas e 1 neto.
Certo. Anísio, a Suzana falava dessa diferença, né? Uma experiência diferente de ser pai e ser avô. Embora as crianças cheguem tudo pequenininha, chorem, façam cocô na fralda, igual os filhos, né? Qual é a diferença que chama a atenção?
Então, primeiramente, então, bom dia, né,
padre? Bom dia, bem-vindo.
Padre Crispim, a todos os ouvintes, né? Pessoal de casa aí. Então, essa experiência, né, eu que fui pai também pequeno, jovem, assim, que nem o filho da dona, né? Com 22 anos já estava empurrando o carrinho. Então, a diferença, eu acho que é a maturidade nossa, né, padre? Quando jovem, pai jovem, fica aquela inquietação de dar conta do recado, né? Da responsabilidade grande de ser pai. Agora chega numa idade mais madura, né? Quando a gente recebe o presente dos netos. Então, a gente já tem mais a paciência, o carinho, o jeito de tratar. Não digo que a responsabilidade é menor, né? Mas a forma de encarar essa responsabilidade já é mais madura. Eu acho que isso é muito importante no ser pai e ser avô, né? A diferença é justamente a maturidade, a caminhada da gente que já se aprofundou mais, já arraigou mais, né? A aproximação com o sagrado, né? Então, os netos vão lucrando, né? Eu também tenho as 2 netas, né? Uma neta já vai fazer 20 anos e uma com os 7, 8 anos, né? E um também com 8 anos, o neto, filho do filho.
Isso, Anísio, o que você fala é interessante, porque a pessoa já passou pela experiência de ser pai 2, 3 vezes, viu crescer, né? Viu a criança cair, o pai, quando é marinheiro de primeira viagem, a criança cai e já pensa que o mundo acabou, né?
É verdade.
O avô já viu cair, já viu quebrar o nariz, já viu um monte de coisa, então já não tem essas coisas imediatas, né? Porque já passou pela experiência.
É verdade. Ao invés de dar uma bronca, se põe no colo, faz carinho, né?
Pois é, aí estraga a criança. Não, brincadeira, mas é uma questão diferente mesmo, né? E a dona Maria Aparecida, que é a avó de 5, né, lá da comunidade de Santa Elia. Como é que tem sido essa experiência? Tem uma neta sua aqui de 11 anos, né?
Sim, padre. Bom dia a todos que estão ouvintes da Rádio Coração. Eu tenho, assim, essa neta, Júlia Vitória, né? Que é a minha primeira neta.
Bonita, viu? Olha, bonita, muito bonita.
Obrigada, padre. Uhum. Eu tenho 3 filhos, né? Primeiramente, sim. Deus me deu assim um presente grande, que são 3 filhos homens que eu tenho. E daí agora Deus já me presenteou com 5 meninas, né?
Sim.
Eu falo então que eu sou uma avó já completa, graças a Deus, porque eu era louca por menina, né?
Uhum.
Então agora eu tenho 5 meninas, né? Então tem a Júlia, a Maria Eduarda, aí vem a Mariana, a Emanuele e a Lavínia, né? Que tá com 1 aninho agora. Então é uma experiência assim que eu falo, que vô e vó não são para educar, mas sim para amar, né?
Uhum.
Então é um amor muito grande que eu sinto por elas, é um amor, não que eu não ame os pais, mas quando eles dão bronca me dói. Uhum. Não que eu também passe a mão na cabeça, né? Porque é uma experiência que eu sei que mais tarde isso aí vai dar um problema sério, né? Como as nossas crianças são hoje assim tão assim sabidas, né? Que eu vejo a nossa com 1 aninho, ela já dá bronca na gente, né?
Viu?
Então é uma experiência assim, que eu vejo que nós estamos ali para amar, não para educar, né?
Mas a educação fica para os pais. A
educação bronca mais grossa é para os pais, né? Não que a gente não ajude a ensinar, né?
Uhum.
Não que a gente não ajude também a aconselhar, mas as broncas maiores são para os pais. E é um amor diferente, padre, que eu até falo para os pais deles, né? Que para o pai delas, que se fosse hoje para mim ter o filho com a experiência que eu tenho, ia ser diferente a minha criação. Uhum. Ia ser mais no diálogo, né? Mais na paciência, porque é que nem o Anísio estava dizendo. Na correria, a gente atropelava um pouco as coisas, né? Claro. A gente criou diferente, né? Então, eu vejo assim, com a experiência que eu adquiri nesse longo dos anos e que eu vejo que pode ser diferente com a criação que eu tive, né? Aí eu quis trazer essa criação para os meus filhos. E isso não é bom hoje para as crianças, né? Porque elas são mais espertas do que nós naquele tempo, né? Elas são bem mais espertas, né?
Exato. Bom, e como eu disse também, nós temos a Alice aqui, Rosa, né? Que é da pastoral da pessoa idosa. Alice, você deve ter muito contato com avós, né?
Tem.
Exatamente. Como avós, bisavó, deve ter até tataravô, tataravó, né? Porque com esse pessoal a gente sabe que tem muita gente aí com idade bastante avançada hoje, né? 100 anos, 100 e poucos, 90 e poucos, né? Esse pessoal já teve filhos e netos, bisnetos, né? Como é que tem sido essa experiência de você ter contato com esses avós?
Primeiro, bom dia, né? É um prazer estar aqui novamente. Eu não preciso nem sair para a pastoral para ter esse contato, porque eu tenho dentro de casa, né?
Ah, é?
Na minha família. Uhum. Eu sou a caçula de 8 irmãos, né?
Oh, beleza.
E os meus irmãos, a maioria são... Todos são avós, né? Mas já tem bisavós e já está se aproximando de serem tataravós. Então, nem preciso sair para ter esse contato, né? Uhum. E é maravilhoso, pelo que eu vejo, assim, da experiência deles, né? E também dentro da pastoral que a gente vê, praticamente, quase que 100% dos idosos que a gente visita são avós, né? Avós ou bisavós. Outros são meio pais, né? Que são responsáveis também pelos netos. E a gente vê esse carinho, né? Que nem todos estavam falando assim, do carinho que tem pelos netos. É um amor diferente do amor dos filhos. Porque pelo que a gente vê, como o seu Anísio disse, quando é o filho, você tem a obrigação de criar, você tem que educar, você tem toda aquela bagagem de cuidado, de medo, de não dar conta, né? E com o neto, você só tem a obrigação de amar, né? Porque a responsabilidade da criação é dos filhos, né? Então, aos avós só cabe o papel de amar, né? Uhum. Então, é um amor incondicional, é diferente, né?
Nesse contato, assim, claro, e na sua família, então, são seus tios, você tem mãe ainda?
Irmãos, não, meus irmãos. Não, infelizmente, minha mãe faleceu com 88 anos, mas ela era... bisavó e já ia se tornar já era tataravó quando ela faleceu.
A minha também, que faleceu então... com 74. Foi longe. Vi os netos crescer todos, vi os netos casar, acho que todos os netos dela ela viu casar, né? Aí vi os bisnetos nascer, né? Todos os netos e até quase os bisnetos, porque quase todos ela viu casar também.
Viu correu... o neto ser padre?
Hein? Viu o neto ser padre, foi com uns 96 anos ela foi na missa de ordenação.
Então, a minha família é uma família muito grande, né? Então, nós somos em 8 irmãos e eu tenho irmãos que têm 8 filhos, né? Todos os filhos já têm um monte de filhos. Então, a família cresceu assim muito de forma grande, né? Para se reunir hoje é muito difícil.
Uhum. Agora, nesse contato que você tem com as pessoas nas comunidades, né, nas casas, né, ou no contato que as próprias líderes da pastoral da pessoa idosa têm, existe alguma diferença hoje que você observa? Porque cresceu o número de avós porque aumentou a expectativa de vida.
Sim.
Né? Cresceu, diz as estatísticas, os avós que cuidam dos netos.
Uhum.
Porque as mães, sobretudo as mães, precisam trabalhar. É, a dona Maria Aparecida falou ainda há pouco que a neta, como é o nome da neta que está aqui?
Júlia Vitória.
Júlia fica boa parte do tempo com a senhora, embora não more com a senhora.
Sim.
Né, então precisa trabalhar, cuida também. Mas também existe o outro lado, né? O lado que parece que também por causa da idade, por causa do corre-corre, os netos crescem. Há também uma reclamação dos avós e avós sobre o abandono da família?
Sim, existe, com certeza. Na verdade, os avós dificilmente eles reclamam que os netos abandonaram. Eles têm a tendência de, como se diz, de proteger, né?
Uhum.
O neto, proteger o filho, né? Então, dificilmente eles reclamam, mas a gente observa, né? Que as pessoas estão sozinhas, os idosos estão sozinhos, e se tem netos e filhos, né? Porque estão sozinhos é porque foram abandonados, né? Então, mas não é uma coisa que eles reclamem. A tendência, normalmente, quando a gente pergunta, mas eles não podem, eles sempre tem uma desculpa, né? Para justificar a ausência. Então é muito grande o número de avós que se encontram sozinhos, abandonados pelos filhos, pelos netos, que vai às vezes uma vez por ano no dia dos pais, no dia das mães, dá uma passadinha lá para ver, né? No Natal, mas a maior parte às vezes nem vai, né? Com o tempo vai até esquecendo. É triste isso, muito triste.
Sim. E cresce, portanto, esse número de pessoas, né? Segundo as pesquisas, é crescente. Vocês sentem isso realmente? Porque pesquisa, sabe como é? Põe na mídia, né? A gente precisa ver realmente no dia a dia. Vocês também sentem que essa população é crescente?
A gente sente porque, como já foi falado, as pessoas hoje precisam trabalhar mais, né? A correria do dia a dia é muito grande. Então, a tendência é esquecer daquilo que não reclama a atenção, né? Então, como pai, mãe, avô, avó não reclama essa ausência, a tendência é ir deixando, né? No uhum. canto. O pai não reclamou, então o filho não vai, né? E aí, com o tempo, aquilo vai acostumando, né? E eu acho que a correria do dia a dia impede também esse... Às vezes não é falta de amor, é falta de cuidado, de uma atenção maior, né? Uhum. Não é que não ame, né? Mas só vai sentir falta no dia que perder.
Uhum. Suzana, vamos falar da sua relação com seus avós. Lembra?
Eu me lembro, me lembro muito bem.
Como sim. era?
Era maravilhosa, porque eu fui criada... No sítio, né?
Oh,
eu nasci na colônia dos italianos, ali próximo ao Iguaçu.
Sotolani, viu?
Colônia dos italianos. A família é muito grande, né? Minha família é muito numerosa. Nós somos em 12 irmãos. Eu sou a sexta de 12 filhos, né?
Uhum.
E a gente sempre teve uma relação muito próxima com os avós. O avô, por parte do meu pai, ele faleceu muito novo. Na verdade, meu pai não era recém-casado, então nenhum dos netos conheceu meu avô. Mas a nona, no caso, nós convivemos muito com a nona, porque meu pai, sendo mais velho, ele cuidou tanto da nona quanto dos filhos, né, dos irmãos. Ela estava de dieta de 7 dias quando faleceu o nono. Então, meu pai cuidou muito e por isso ela conviveu muito com a gente, a avó materna, paterna no caso, e também a avó materna. Minha avó e meu avô, por parte da minha mãe, também foram muito presentes na nossa vida, porque sempre moraram perto. Meu pai ajudava muito meu avô também, minha avó, eles sempre moravam no sítio com a gente, então nós tivemos esse contato. Eu convivi bastante com eles e foi assim uma experiência muito boa, porque de fato é como os outros aqui, né, disseram, que a avó geralmente cuida, protege, e a gente era muito arteiro no sítio, criado muito livre, então fazia muita arte, né? E qualquer coisa nós corríamos para casa da avó e a nona, que sempre estava ali mais perto, então a gente ia sempre para a barra da saia da avó. Era muito bom, padre, muito gostoso. Uma experiência que hoje eu faço o possível para conviver bastante com meus netos, porque eu sei como é a lembrança de casa da avó.
Uhum.
É, o pão da avó é mais gostoso, a comida da avó, dormir com a avó, muito bom. Então, como eu tive muito isso, esse contato, hoje eu favoreço. Hoje, uhum, eu tô aqui com o Grude, né? A Bárbara, passei ontem na casa dela, já quis, já ficou chorando, queria ir dormir com a avó. Né? Eu falei, mas aí você vai ter que levantar cedo.
Tá agarrada com a avó aqui, ó.
É. Ah, e é assim, meus netos, onde eu vou, na casa deles, tem que sair escondido, porque senão ficam chorando, querendo ir pra casa da avó.
Uhum.
E eu fico até, assim, nem gosto tanto, às vezes, porque como é apartamento, eu falo, vai limitar um pouco eles, porque tem 4 anos que eu tô morando em apartamento. Mas não limita nada, eles brincam do mesmo jeito, eles pulam, eles fazem cabana,
uhum,
e eu deixo, falo, deixa brincar, deixa curtir, já que o pai e a mãe às vezes estão tão corridos, não dão atenção, então levo, uhum, para passear, quando eu viajo e dá para ir, levo também,
uhum,
e é isso, para ter essa experiência mesmo, para ter essa lembrança, o dia que eu não estiver mais aqui, eles vão pelo menos lembrar, né, com carinho, ter boas recordações da presença da avó na vida deles.
Bom, então deixa eu contar uma experiência de neto também, né? Porque eu sou neto, embora eu seja avô também, não seja pai, viu? Ninguém vai achar que eu sou pai por aí, viu? Que tá escutando, né? Eu avô porque praticamente criei uma criança, né? Que hoje tem 27 anos, já tem 2 filhos, né? E, inclusive vou batizar agora o segundo que nasceu agora. Ele tá esperando que eu marcar a data que eu vou para lá para poder batizar. E... na minha casa, minha avó materna, meus avós paternos tinham 21 filhos, meu pai era o primeiro, portanto 20 tios da parte do pai, né? E 13 tios da parte da mãe, porque são 14, minha mãe também era a primeira, os 2 filhos casaram os primeiros. Então você vai ver aí, são 33 tios, né? 33 tios e primos assim, que eu nem sei mais quem são, os de segundo grau eu não conheço mais. De vez em quando alguém... quando eu vou lá, disse assim, eu sou seu primo, nem sei quem é, né? Mas eu lembro ainda, eu fiquei na roça até os 12 anos, na casa do meu avô paterno, ele fazia, toda quarta-feira ele recebia os netos. Uma creche era pouco, mas era menino que não acabava, eu acho que davam quase 100. Porque no mínimo cada um tinha 4, os, nossa, filhos, né? Então você vê, já são 80, né? De 20 já são 80. Nas férias, aquilo era um fuzuê. Porque alguns moravam na cidade, né? Então, quando nas férias, então ele tinha que matar um cabrito ou um porco para poder dar comida. A gente chegava geralmente 4h30 da tarde, né? Quando os pais saíam da roça. Mas aquele quintal, assim, meu Jesus do céu, parecia um bando de coelho, né? Então, eu lembro dessa... claro, a relação era mais diferente. O avô era, assim, uma espécie de cacique, né? Se dissesse uma coisa, pronto. Então, todo mundo respeitava, todo mundo queria bem. E eu lembro dele assim, quando ele morreu, este aqui, quando morreu, eu tinha 9 anos. O materno já era adulto, já estava até no seminário. E a avó, eu já era padre. Mas os avós, os meus avós paternos morreram um pouco mais cedo, né? Porque também já eram mais velhos. E eu lembro assim que o meu avô ficava no quintal olhando, né? Parecia assim que era dono de uma roça de gente, né? Então, uma experiência bem bonita assim também desse tempo do convívio com os avós, né? Depois com a avó materna, sobretudo com quem eu convivi mais, né? Ainda depois de padre, sempre que eu ia para minha casa nas férias, eu gostava de ir lá para escutar assim as histórias, né? Ela conheceu o Lampião, eu gostava de puxar essas coisas, né? Então ela conheceu pessoas que viveram na época da Guerra de Canudos, né? Ela estava nascendo nessa época, né? Mas ela conheceu pessoas, então ela contava histórias, né? Ela assim, aquela região como era 100 anos atrás, né? Mas pensa, era uma aula de, era uma cultura, uma aula assim cultural, né? Que a gente tinha com um personagem vivo, não era coisa de livro, coisa de alguém que viveu, podia dar os detalhes, né? Eu lembro que às vezes eu até ia da cidade onde eu nasci para a cidade onde ela nasceu, e eu ia assim de carro, sempre bem devagar, para ir observando o que ela falava. Ela dizia em tal lugar, porque ela fazia de uma cidade para outra, enquanto a gente faz de carro, ela fazia 50, 60 quilômetros a pé, né? Era diferente. E, então ela dava os detalhes de certas coisas, como era. Então, para mim, foi uma presença assim, muito importante, nesses aspectos, realmente, de conhecer a história, que infelizmente os livros não contam, né, do jeito que deveriam contar. Os livros vão idealizando certas histórias, né? O tipo de vida que vivia e tudo mais. E a Suzana disse uma coisa: a comida é mais gostosa. Ela fazia leite, né? Ela fazia leite, não, ela preservava o leite, ela botava um pouquinho de sal no leite e depois fervia. Então o leite durava um pouquinho mais, né? Então eu lembro quando eu tomava café com leite na casa dela, o gosto do leite, até hoje eu lembro, né? Eu sinto ainda, né? E já tentei fazer várias vezes, não consegui, né? De vez em quando eu ponho sal para ver se fica com o mesmo gosto. Mas fogão, pois é, deve ser um fogão diferente, que era lenha, né? Mas eu lembro quando eu ia tomar café com leite, então tinha açúcar, mas tinha uma leve pitada de sal também. Era diferente, né? O gosto era diferente. Então essas coisas realmente são lembranças que a gente tem, né? E que ajudam também a preservar a memória e nos dá uma certa historicidade da nossa própria vida, né? Anísio, e você também conviveu com os avós?
Padre, eu não conheci meu avô paterno, né? Mas conheci minha avó materna, né? Minha avó materna era Índia Terena, legítima, né?
Opa!
É. Oi. Então, é muito carinhosa, tá? Mas já era ela era uma pessoa mais fechada, mas era muito carinhosa. Ela viajava também, padre, mais de 30 quilômetros a pé para visitar a gente quando nós sempre moramos na roça também. Eu saí da roça com 15 anos. Então, minha avó, quando a gente nem imaginava, ela estava chegando com uma trouxinha nas costas, né? Uhum. A pé, para ver a gente, nem ficava ali, né? Ela não ficava muito tempo também, uma semana, duas semanas. Quando assustava, ela falava: não, vou para outra, né? E ia para outros netos, né? Então, a minha avó, uma figurinha muito querida, que era minha avó materna. Minha avó paterna e meu avô, né? Paterno, maternas, né? A mãe e o pai da minha mãe, nós nascemos na fazenda que era do meu avô. Então, para sair de lá, acho que com 4, 5 anos de idade, e eu aproveitei bastante da minha avó. Minha avó é minha madrinha, que me batizou em casa, né? Fui batizado em casa, e ela era minha madrinha. A minha fé eu devo essa minha avó materna, Maria Justina Lopes. O senhor falou que a sua avó conheceu o Lampião, né?
Isso.
Uhum. Minha avó, ela acho que foi fugitiva da época dessas guerras.
Uhum.
Aí, que o meu avô saiu do Rio Grande do Sul. Deve ter conhecido ela. Ela falam correntina, né?
Uhum.
Deve ter conhecido ela quando passou pela Argentina, por lá. Coisa assim, né? Isso, acho que de lá meu avô trouxe ela. Então, Minha avó, ela também contava muitas histórias, né? Contava muitas histórias, e eu era o filho mais velho. Eu fugia de casa cedo, amanhecia o dia, eu fugia de casa para ir tomar água no pote da avó. Saía, nossa casa era uns 300 metros, acho, da sede da fazenda, né? Atravessava todo aquele caminho a pé para chegar em casa para tomar água do pote da avó, né? Então, e ali ela me recebia com aquele carinho, me levava para um. Tinha um oratório num quarto, numa parte da casa, tinha um oratóriozinho, me levava, colocava de joelho, pegava na mão para fazer o sinal da cruz, para fazer o, né? Pai, Filho, Espírito Santo, e tinha lá as imagens de Nossa Senhora, do Coração Sagrado de Jesus, uma imagem, né? Dos santos que era da fé dela. Então aí ela foi a minha primeira catequista. Eu sempre falo isso para os catequizandos, quando eu me transformei em catequista, né? Então eu falo isso para eles muito, a gente, como que foi o nascimento dessa fé, né? Meu avô é o Jerônimo Pereira Reis. Então o seu Jerônimo era gaúcho, né? Era uma pessoa mais, era que nem o vô que o senhor, né, que cuidava o rebanho de longe. Ficava cuidando das gurizadas, que quando estava brincando, era pouco, né? Ficava mais, era a gente mesmo, né? Mas ele ficava ali, estava sempre olhando de longe a arte da gurizada, correndo no pomar, né? Aqueles meninos que chegavam junto em casa para brincadeira. Ele ficava sempre olhando.
Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo, depois a gente volta falando com as outras duas convidadas. Lembrando que hoje à noite nós teremos lá na Catedral, aqui para você que está em casa nos escutando, o sétimo dia da Maria Elizabeth de Souza Silva, que era da nossa comunidade ali da Catedral, trabalhava com os vicentinos, né? E era também das comunidades neocatecumenal ali da Catedral. Uma pessoa muito querida, esposa do seu José, e que fez tanto bem à nossa comunidade, faleceu a semana passada, depois de rezar o texto, né? Rezou o texto de Nossa Senhora, eles rezavam juntos. Seu José me contou essa semana que depois ele dormia e ela continuava rezando o texto da misericórdia. Foi depois do texto da misericórdia que ela passou mal e faleceu, né? Está no céu olhando por nós, mas a gente então pede também a sua participação para a homenagem e também para a solidariedade cristã com a família do seu José, né? Celebrando hoje o sétimo dia da ressurreição da Dona Maria Elizabeth. E só lembrando aqui que nós celebramos, estamos fazendo também esse programa por causa de Santa Ana e São Joaquim, os pais de Maria. Segundo a tradição, eles já eram de idade e pediam a Deus, né? Porque um filho sempre foi, na tradição bíblica, o maior tesouro que alguém podia ter e deixar, né? Então eles de idade avançada não tinham filhos ainda, pediram a Deus essa graça e Maria veio exatamente quando eles já eram idosos, quando já tinham idade de ser avós, né? E, segundo a tradição, Santa Ana morreu quando Maria tinha 3 anos de idade. São Joaquim foi quem praticamente criou a Virgem Maria. Então pedimos a intercessão da Virgem de Santa Ana e São Joaquim pelos nossos avós que hoje estamos tratando aqui da temática no nosso programa Ponto de Vista. E também lembrando aqui uma mensagem que a Lica Matos deixou aqui para nós, né? Bom dia, padre. Eu não tive muita convivência com meus avós, pois não eram tão afetivos. Hoje, graças a Deus, meus filhos têm uma boa convivência com os avós, né? Com os avós deles, porque procuram ter muito carinho. Um abraço para você também, Lica. Então nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente já retorna com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.